A prestação do meu imóvel aumentou muito. Eu posso desistir do contrato de financiamento com a construtora? É possível? Quanto irei receber de volta? Se você tem essa e outras dúvidas a respeito desse tema, fica aqui comigo que logo depois da vinheta eu vou falar bastante sobre isso. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni, sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo Benevides, sou advogado especializado em direito imobiliário, atuo na área há mais de 15 anos, inclusive eu sou associado, membro associado do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Já tenho alguns e-books, alguns livros digitais publicados, inclusive sobre distrato imobiliário. Né, que é a forma que você deve agir para ter aí a desistência do seu contrato de financiamento efetivado e também sobre a usucapião extrajudicial, que também é um instituto ligado ao direito imobiliário. E hoje a gente vai falar muito sobre esse tema aqui, porque eu tenho recebido muitas dúvidas a respeito desse tema. Essa foi uma tese, que eu comecei a desenvolver em 2021. Eu não sei se esse vídeo vai ao ar ainda em 2021 ou 2022. Eu comecei a desenvolver em 2021 e percebi que ela tem sido muito bem aceita pela jurisprudência, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, acho que o tema principal, nós temos vários outros vídeos aqui no canal, inclusive falando sobre esse aumento, que é um aumento, no mínimo, draconiano, um aumento no mínimo abusivo das prestações. Inclusive, nós explicamos aqui, vou deixar passando todos esses vídeos aqui em cima. Aconselho que, se você tem interesse nesse tema e quer entender um pouco mais do porquê a parcela ficou tão alta, né? Eu aconselho que você assista esses vídeos que eu vou deixar passando aqui em cima. Eu nunca sei se é aqui ou aqui, acho que é aqui, né? Deixar passando aqui em cima para que depois você possa ver e entender o porquê desse aumento das prestações. Tem alguns artigos também lá no meu blog, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, depois você dá uma lida lá também, que lá eu estou explicando um pouco melhor sobre esse tema. E vamos lá, gente. O que que acontece nos contratos que são financiados diretamente com a construtora? Bom, normalmente isso ocorre. Não estou falando que isso são todos os casos, tá? Mas em alguns casos o que ocorre é o seguinte: a pessoa que pretende adquirir um imóvel junto à incorporadora, junto à construtora, ela se apresenta, e o corretor de imóveis, que está ali realmente para dar um bom atendimento, intermediar aquela venda, tenta ali de algumas formas a obtenção de um crédito imobiliário junto a um banco. E muitas vezes, por N motivos, o banco lá, a seu critério, decide não conceder aquele crédito imobiliário. E a construtora, ou a incorporadora, tanto faz, no sentido de não perder aquela venda, ela chega para o consumidor, para o adquirente, o futuro adquirente daquele imóvel, e fala o seguinte para ele: olha, meu nobre, você que está querendo comprar um imóvel aqui na nossa incorporadora, na nossa construtora, olha, eu não consigo financiar esse imóvel no banco para você. Infelizmente, seu crédito ele não foi aprovado. Mas eu consigo fazer um contrato. Ó, olha a pegadinha aí. Eu consigo fazer um ótimo contrato aqui com a nossa construtora. Vai ser tudo aqui conosco. Fica tranquilo que nós vamos resolver toda essa situação para você. E aí, a pessoa, obviamente, de boa fé, tem o interesse em adquirir o imóvel. Normalmente, o responsável, o coordenador, o gerente, fala: não, fica tranquilo, porque esses juros aí é de 1% ao ano, não vai aumentar nada, isso aí você não vai nem sentir, o aumento é muito pouquinho. E a pessoa que está ali, que é leiga, que não conhece um contrato de financiamento imobiliário, não sabe como aquilo ali vai funcionar e não sabe ali das pegadinhas, das armadilhas que normalmente existem nesses contratos. E aí vamos por partes, tá? Marcelo, você está falando de pegadinha, você está falando de armadilhas, como assim? Bom, hoje, se você tem um crédito imobiliário cedido por uma instituição financeira, por um banco, esse crédito imobiliário, você pode ter certeza que ele vai ser concedido e o sistema de amortização utilizado nesse contrato que você vai fazer com o banco vai ser o sistema de amortização crescente, também conhecido como SAC, né? Constante, ou SACRE, que é o crescente, né? O sistema de amortização crescente, mas que na verdade tanto o SAC quanto o SACRE eles têm o mesmo fim, o mesmo princípio, funcionam da mesma forma, tá? Não vou entrar aqui nessa parte matemática hoje, mas a gente tem bastante conteúdo aqui. Depois eu aconselho que você dê uma olhada, mas você vai entender o que eu estou falando. O que que acontece quando você vai fazer? Na maioria das construtoras, parece que eles descobriram o grande filão, a grande novidade, né? Que é o quê? Utilizar um sistema de amortização que há muitos anos os bancos deixaram de utilizar porque perceberam que, além da quantidade enorme de ações judiciais, que em decorrência da aplicação desse sistema de amortização, que é o chamado de tabela price, eles preferiram usar o SAC, né? Que é inclusive menos oneroso ao consumidor. Não sou eu que estou falando, a maioria, é incontestável que a maioria dos peritos contábeis vão concordar comigo que o sistema de amortização crescente ele é menos oneroso ao consumidor. E eu vou explicar aqui brevemente para você entender. Todo contrato de financiamento, ele tem um sistema de amortização, tá? Todo contrato, anota isso aí. Todo contrato de financiamento, ele tem um sistema de amortização. O sistema Price, conhecido também como tabela Price, ao invés dele amortizar, como que acontece a amortização? Todo mês você paga uma parcela. Só que essa parcela, vamos supor que a sua parcela seja de R$ 1.500, tá? Vou dar um exemplo aqui, como falam aí, de boteco. Tava fazendo uma conta de boteco aqui. Vamos lá. Vamos supor que a sua parcela seja de R$ 1.500. Desses R$ 1.500, na tabela Price, a maior parte que vai ser utilizada nessa tua parcela, vamos supor, parcela agora do mês de janeiro de 2022. A maior parte desse valor, desses R$ 1.500, ele vai estar amortizando, diminuindo o seu saldo devedor, só que o seu saldo devedor ele é composto de principal e juros, valor principal e juros. E aí o que que acontece na tabela Price? A tabela Price ela amortiza uma parcela maior do principal e uma parcela menor dos juros. E aí existe uma outra grande pegadinha. A tabela Price ela começa com uma parcela menor e essa parcela vai aumentando. Quanto que no sistema de amortização crescente, conhecido como SAC, é o contrário. Você começa pagando uma parcela um pouco menor, maior, perdão, você começa pagando uma parcela um pouco maior, mas essa parcela ela vai diminuindo, tá? E qual é a problemática da tabela Price? Por que que ela é tão demonizada? A tabela Price, você pode olhar lá no seu contrato, que se for um contrato com a construtora, vai estar constando lá muito possivelmente que esse financiamento ele foi feito pela tabela Price, né? Você vai entender o seguinte: como na tabela Price da parcela dos R$ 1.500 que você pagou, deixa aí os 1.500 aí na tela, você pagou 1.500, né? A maior parte que você amortiza, que você diminui desses 1.500, é justamente o valor principal e não os juros. E o que que acontece, Marcelo? Por que que isso é tão ruim? Porque acaba que ocorre o que nós chamamos de anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, também conhecido como capitalização de juros. E aí, meus amigos, o grande problema nisso tudo é que somente instituições financeiras podem atuar capitalizando juros. Somente instituições financeiras. No outro vídeo que eu falo sobre isso, eu explico muito bem esse tema, tá? Não vou entrar muito nesse tema aqui hoje. Mas vai chegar num ponto que a sua parcela, que era, sei lá, de 3 mil, ela vai chegar no valor de R$ 9.000. Ela vai triplicar, e isso vai ser em poucos anos. Um contrato que muitas vezes é de 20 anos, às vezes em 3 anos a tua parcela já quase triplicou ou duplicou. E aí o que que isso ocasiona? Isso ocasiona a sua impossibilidade de continuar arcando com aquelas prestações. Muitas pessoas se enrolam, muitas pessoas tentam negociar com a construtora, tentar prazo, só que como eles teoricamente acreditam que estão amparados legalmente, eles não fazem isso. E qual é a esperteza da construtora? Ele vê que o consumidor, o comprador daquele imóvel, ele está desesperado, muitas vezes é o imóvel onde ele mora, eles não reduzem, eles mantêm os valores, e aí o que que acontece? O pior acontece. Com 3 parcelas em atraso, a construtora leva o imóvel a leilão, legalmente eles podem fazer isso, levam o imóvel a leilão, o imóvel é leiloado e você perde tudo que você pagou. Exatamente, esse é o pior cenário. Mas você pode reverter essa situação e é exatamente isso que eu vou te explicar aqui hoje e te ensinar aqui hoje. Inclusive, existem muitas decisões favoráveis nesse sentido, tá? Que é o seguinte: quando você perceber que a sua prestação ela se tornou uma prestação impossível de ser paga, triplicou, duplicou, teve um aumento que está totalmente fora daquilo que é razoável. Em razão disso que eu falei, o IGPM ele também contribuiu um pouco, confesso, tá? Isso é unanimidade para esses aumentos aí terríveis que ocorreram. Mas o que que você deve realmente fazer? Bom, baseado na lei do distrato imobiliário, baseado na lei do distrato imobiliário, você deve notificar a construtora, enviar um e-mail para a construtora, de preferência, ainda estando em dia. Você ainda deve estar em dia. Por que deve estar em dia? Porque, muito provavelmente, se você estiver em atraso, você já corre o risco do imóvel ser levado a leilão, e o imóvel sendo levado a leilão, a resolução do contrato, o contrato ele acaba e há muitos entendimentos judiciais de que quando o contrato ele é extinto pelo leilão, né? Acabou aquele contrato, houve a resolução daquele contrato através do leilão, o consumidor, o adquirente do imóvel, aquele que estava ali, que alienou o imóvel junto à construtora, não tem direito a receber absolutamente nada. Então, qual é a orientação do Careca de hoje? A orientação é a seguinte. Muito simples, o que que você deve fazer, tá? Verificou que as parcelas estão muito altas, você não está conseguindo arcar com o valor daquelas parcelas. Mas Marcelo, eu não queria desfazer do imóvel, mas Marcelo, você tem que entender que você caiu dentro de uma armadilha. Existe sim a possibilidade de ações revisionais. Tem outro vídeo, tem artigo aqui no blog também falando sobre a questão das ações revisionais. Que a ação revisional ela vai fazer o quê? Ela vai discutir aquele sistema de amortização que está ali, aquela abusividade cometida pela tabela price, tá? Através de um laudo, vai ser necessário um laudo, tá? Esse laudo aí para poder te amparar, tá? Matematicamente, demonstrando que há uma abusividade em comparação ao saque ou ao sacre. Que inclusive existe a amortização negativa, que também é uma tese muito bem aceita pelos tribunais. Há a possibilidade de você fazer isso, tá? Mas quem eu aconselho que faça uma revisional porque não quer se desfazer do imóvel, tá? Quem não está com parcelas em atraso, quem ainda está em dia com o seu contrato de financiamento, porque isso demonstra boa-fé ao juízo. E aí, caso a sua ação ela não seja, os seus pedidos da sua ação revisional, eles não sejam acolhidos, você terá aí os valores, né, depositados em juízo para pelo menos amortizar a dívida, enfim. Eu considero a ação revisional um pouco mais complicada, não que não seja possível, mas a grande questão da ação revisional é que você vai depender que o perito do juízo concorde com o parecer técnico que você vai apresentar, tá? Ele tem que, o perito do juízo tem que concordar com o perito que o seu advogado vai contratar ou vai te indicar para poder fazer um parecer técnico para te defender. Então, existe um grande risco aí. Eu quis abrir esse parênteses aqui porque tem muita gente que fala: ah, mas não é possível fazer uma ação revisional? Há um risco, mas é possível, eu considero uma ação mais arriscada. Mas se você quer se desfazer do imóvel e não quer perder dinheiro, você pode sim requerer, né? E nem correr riscos, muito menos, né? Lembrando que a ação revisional ela é sempre indicada quando você ainda está em dia com o seu financiamento, pode trazer problemas caso você não esteja em dia com o teu financiamento, né? Principalmente se o juiz não conceder uma que a gente chama de tutela antecipada de urgência para que você passe a depositar as parcelas em juízo, ou até mais, para que ele proíba a construtora, a incorporadora, de levar o seu imóvel a leilão. Se você não tiver essa decisão e você deixar de pagar ou efetuar os pagamentos em juízo, você correrá o risco do imóvel ser levado a leilão, sim, tá? Então, voltando aqui para o tema do vídeo, que é sobre a questão da desistência do financiamento, né? É possível sim você desistir baseado na lei do distrato. A gente já falou muito aqui no canal sobre a lei do distrato. Eu vou deixar aqui não só um vídeo, mas eu vou deixar aqui uma playlist sobre com vários vídeos que nós falamos sobre o distrato imobiliário, que é a forma que você tem para acabar com o contrato, né? Rescindir o contrato. O termo, na verdade, correto seria resolução para ter a resolução do contrato, né? É baseado na Lei 13.786 de 2018, tá? Ela não é assim, como é que eu vou dizer? A Mona Lisa das leis, né? Vamos dizer assim, não é uma obra-prima das leis, né? Ela foi promulgada aí no apagar das luzes do governo Michel Temer, bem no finalzinho de 2018. Coincidentemente, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 28 do 12, e a lei ela foi promulgada publicada em 27 do 12 de 2018. Olha que coincidência interessante. Mas aí é com a lei do distrato que você vai tratar, meu amigo. É ela que você vai utilizar. E quanto que você pode vir a requerer? Quantos por cento você vai receber dessa lei? Bom, primeiro, antes de eu falar da porcentagem, lembrando aqui, você deve pedir um extrato da construtora para você ver quantas parcelas você já pagou e o total dos valores já pagos. Além disso, você deve notificar a construtora informando o seu desejo de destratar o contrato, né? Dizendo que, baseado na lei do distrato, na lei 13.786, diante da dificuldade de arcar com as prestações, o aumento, né, das prestações, você decidiu pelo distrato imobiliário. Ponto. Dois fatos que você deve, duas ações que você deve tomar antes de desistir. Antes de caminhar aí nessa jornada do distrato imobiliário. Então, duas coisas você tem que fazer. Feito isso, né? Aí sim a gente pode falar sobre percentuais. Eu vou receber tudo de volta. Quantos por cento eu vou receber, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo aqui, de acordo com a minha tese, o ideal, o correto, o mais justo é que, por se tratar de um contrato viciado que gerou todo um aumento abusivo, catastrófico, né, e que gerou consequências para o consumidor, que é a parte mais fraca no contrato, ele deve receber 100% dos valores pagos, tá? Ah, mas Marcelo, e se o juiz ele não entender que são 100%. Vamos lá. A lei do distrato, ela possibilita também o recebimento, tá, de 75% dos valores pagos, tá? Os 100%, por que 100%? Porque a lei do distrato fala que quando for a construtora que deu causa ao distrato, quando for a construtora que deu causa ao distrato, esse percentual deve ser de 100%. Mas quando é o comprador que decide desistir, aí o percentual é de 75%. Gente, se o contrato aumentou pra caramba e não foi culpa do comprador do imóvel, de quem é a culpa do distrato? A culpa do distrato, ela só pode ser da construtora. Então, obviamente que esse percentual de 100%, na minha visão, é o mais correto. Porque se a construtora lá atrás tivesse optado por outro sistema de amortização que não fosse a tabela price, o consumidor certamente não estaria desistindo do contrato, né? Ah, e é importante sempre ter uma equiparação desses valores de parcela, né, de acordo com a tabela price, até para demonstrar ao juízo, olha, se fosse com a tabela price seria isso, com a tabela price é isso, mas se fosse com o SAC, o sistema de amortização constante, seria isso. É uma diferença muitas vezes gigantesca que dá no final das contas, tá? E mais o que que eu tenho para falar? Estou seguindo aqui o meu roteiro. Então é isso, pessoal. Existem já decisões judiciais favoráveis nesse sentido, tá? Do pedido de distrato. Se você está com prestações em atraso e pretende desistir do financiamento, é muito importante que você notifique o quanto antes, por escrito, a construtora e faça o requerimento do distrato e procure o seu advogado, especialista em direito imobiliário, para ele poder te auxiliar na desistência deste contrato, para ele poder ingressar com o processo, para que você ao menos tenha parte do que você pagou, ou pelo menos se, é, ou integralidade, ou pelo menos parte do que você pagou, tá? Para que você não fique aí a ver navios aí em razão dessa decisão que você tomou lá atrás, que também não era culpa sua, porque você não sabia que esse contrato ia virar uma bola de neve impagável, tá bom? Então é isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Olha, se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais gente, compartilha lá no Facebook, no WhatsApp, manda para alguém aí que também precisa ter acesso a essa informação, que é uma informação que ainda está muito escondida, a maioria das pessoas ainda não sabem disso. Tenho visto muita gente perder imóvel e por isso hoje, através dessa série que eu estou fazendo aqui, né, que é a série relacionada aí ao distrato imobiliário, né, a desistência da compra do imóvel, eu estou elucidando essas questões. E aí eu conto com vocês para que vocês compartilhem isso, né, deixa seu like aqui embaixo e se você ainda ficou com alguma dúvida aqui em relação ao vídeo, deixa nos comentários que em breve eu vou responder. É isso, eu te vejo no próximo vídeo.